consegue explicar as massas do neutrinos sem quebrar a paridade R, ou seja, ainda gerando um candidato viável na matéria escura, tá? Vocês conseguem gerar uma chamada que eles chamam de leptogênese, e essa leptogênese você consegue mostrar por cálculos computacionais que ela consegue levar a gente a conseguir a mais ou menos ter uma ideia de como gerar simetria matéria e antimatéria. Tá, esse seria depois, se um dia eu puder, eu gostaria de falar desse trabalhozinho. Um trabalho assim, muito bonitinho, um trabalho simples. Mas que eles, no trabalho original, eles precisam usar um fine-tune. Porque eles tentam ainda só colocar um lépton de mão direita. Mas se a gente consegue colocar três léptons de mão direita, já começa a ter agora estudos voltados a isso, a gente consegue evitar um certo fator que tem. Tá, então aí com isso aparece, já estou quase na hora de terminar. Então, é aquelas motivações usuais que todo mundo fala para a supersimetria. E com aquilo que eu estava aqui falando para vocês, a unificação das constantes de Gauge, se a gente usa um modelo padrão, tá, a gente vê que ela não se unifica aqui num ponto, mas ela fica numa pequena triângulozinha que tem aqui. Mas se a gente usa o MRCM, ou em primeiro lugar, que é a constante fraca do grupo S2, ele cai mais rapidamente, a de 1, no lugar de ele crescer, ele é quase que uma constante, e a constante do grupo da QCD, ela não sobe tão rapidamente, mas ela diminui um pouco. Mas o suficiente para alterar ela nessa parte aqui e para se encontrar no ponto. A explicação do problema da hierarquia, né? É, a gente sabe que a massa do Higgs dentro do modelo padrão tem que ser da ordem de 100 GeV, mas se a gente assume que o modelo padrão é embutido dentro de uma teoria de gasificação, a gente sabe que a escala de gasificação é 316. Então, por que né? Você vai ter a correção desse bolo, desse escalar que vem da gasificação, por que a massa do Higgs é 3? Então, aí vem a correção de gás ou menos, né? Se supersimetria fosse verdadeira, tem aqui a contribuição do Bose, vai ter a mesma contribuição do Bose, como aqui a lambda quadrada, aqui a lambda, aqui a lambda, a massa dessa partícula tem que ser a mesma dessa daqui, aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal positivo. Se supersimetria fosse verdadeira, seria automático, não quiser. Mas será que supersimetria tem que ser quebrada? Ou seja, então a gente pode dizer que a diferença da massa entre os bólogos e ferros vai basicamente nos fornecer a escala da SUS, que é a escala da quebra da SUS. Ora, mas se eu quero que a massa do Higgs seja da ordem da própria massa do Higgs, ou seja, eu posso dizer que G quadrado, a escala de quebra de SUS, vai ter que ser relacionado com isso daqui. Ou seja, dessa relação eu tiro aquele resultado que, para conseguir explicar o problema da hierarquia, a escala da quebra da supersimetria tem que ser alta na escala de Deus. Tá, esse resultado é muito bom. Ele é muito bonito. Ah, como que eu falei aqui, está aqui tendo a linhazinha verde, você tá, aqui eu estou mostrando para vocês as duas massas que se acoplam ao Higgs. Você veja só, ele começa aqui positivo, e veja que as duas caem para negativo. Justamente aqui nesse ponto da escala de quebra de GeV. Aqui eu estou fazendo os dois parâmetros do Higgs, N1 e N2. Se quiser, eu também posso fazer um deles ficar positivo, aqui o N1, e só um deles cair para negativo. E agora aquele artigo que eu falei para vocês de 1982. Veja só. Massa do top 175 GeV. Você pega aqui a escala na escala eletrofraca. Você veja que o Higgs teria que estar, o MSCM teria que estar entre 80 GeV até 900 GeV. Então, só para terminar, o que eu discuti hoje com vocês é que durante o período de 70, 73, houve o nascimento dessas teorias, e em 74 começou a aparecer os primeiros resultados interessantes da supersimetria em teoria quântica de Gauss, o que levava as pessoas a tentar a implementar esse tipo de teoria em fenomenologia. E o desenvolvimento realmente, assim, vamos assim dizer mesmo, que trouxe realmente boa parte da comunidade acreditar que a supersimetria é a ficha ali do modelo padrão, foi estabelecido em 79 e 83, que é quando se mostrou os bons resultados da supersimetria. E essa parte que você coloca aqui é o que eu acredito pessoalmente, que daqui a pouco deve de vir o resultado do cérebro dizendo a descoberta de algum parceiro supersimétrico, né, que já está já. Se a gente for tomar a brincadeira do meu primo, entre a proposta do neutrino e a descoberta foram 40 anos. Entre a construção realmente realista do MCCM, vamos assim, colocar os 77, 40 anos estaria dando 2017, então a gente ainda está.
Bosa de risco.
Ah, exatamente, nós estamos ainda ali por ali.
50 anos,
né? Exatamente ali esperando. Tá? Eu espero ter mais ou menos cometido um pouco para você. Por que a gente tanto hoje acredita na supersimetria? Está com muitos resultados interessantes, muitas coisas que dentro do modelo padrão simplesmente a gente não tem o que fazer. Tá? Agradeço então a atenção.
Se alguém quiser fazer pergunta ou comentário, né? Está disponível aí.
É, eu posso, tá? Eu posso deixar com ela, eu, se alguém quiser. Então, eu trouxe a cópia desse. Que é bom que a gente publicar, eu vou deixar uma tela, vou deixar depois com ela, se alguém quiser pegar.
Tá legal. Está na rede, tchau.
Ele está na rede, tá? Ele tem um arquivo e tudo.
A gente pega a referência do arquivo.
É que aqui não tem o número aqui do arquivo aqui.
Mas bota o teu nome.
E ele tem todo acha. Ele, tem todo ele, se tá alguém bom. Quiser.
Passa o pessoal do partido.
Que bom. Ah, tá bom. Ah, infelizmente aqui só tem mais dois só, hein? Deixamos a...
Os estudantes são... Só tem que ser prioridade.
É.
Obrigado. Pode estar brincando. Os estudantes não são mais prioridade.
Tá, eu também recomendo também, para mim também, se interessar, tem também um excelente livro, também algumas coisas do que eu falei da supersimetria, tem também aqui nesse livro, tá, o livro do Kenny Shipman, tá, The Supersymmetric World, The Beginning of the Theory. Muitas das coisas que eu falei aqui, tem aqui os trabalhos de campos e tudo mais.
Marcos, uma pergunta tua, uma pergunta para você, assim, não é uma pergunta no sentido de esperar uma resposta, não é uma resposta fechada. A tua reflexão, como você colocou ali em 2014, que você acredita que os parceiros não são contrários, a pergunta que a gente diz, então, há sempre momentos de altos e baixos na supersimetria. Por exemplo, em novembro de 2013, apareceu aquele resultado no LHC com decaimento, no LHCB, né, com decaimento dos mesons B, que parecia apontar que se houvesse supersimetria, o decaimento deveria ter uma amplitude bem mais ampla do que tinha. Efeitos virtuais da supersimetria, não diretamente como no Atlas, né? Mas indiretamente no LHCB como efeitos quânticos. Né? A pergunta que eu te coloco é quando se critica a evidência ou não de supersimetria no regime dos aceleradores atuais, você imputa isso a um problema da supersimetria intrinsecamente como uma simetria do espaço-tempo ou a um problema nosso de propor mecanismos que ainda não se adequarem à fenomenologia?
Eu acredito que seja problema nosso de conseguir interpretar sem saber nada a respeito daquela supersimetria, como que é aquela dessa coisa. Sim. É aquilo como que eu falava. Coloca os termos só, você tem 105 parâmetros. 5 parâmetros livres, você não consegue fazer fenomenologia, ou é muito parâmetro para você fitar. Então o que você começa a fazer? Você começa a colocar vínculos. Ah, vamos assumir que nos S elétrons seja que nem no setor de ferro. Que os S elétrons saem diagonais, existe uma matriz que diagonaliza os S quarks, e uma família não se mistura com a outra. Então você começa a colocar uma série de aproximações para que, com base nisso, você consegue fazer um cálculo para pôr em evidência se aquilo é verdade ou não.
Mas o hemisfero, por exemplo, ele tem 5 parâmetros.
Ele tem 5 parâmetros. É a redução mais drástica do que você pode fazer. Você assume que todas as matrizes trilineares que aparecem no termo softwares, elas são diagonais. Isso não precisa ocorrer. Você assume mais que os S ternos, eles se separam em 3 famílias muito bem distintas. Então eu tenho, no lugar de ter uma matriz 6x6 que ninguém sabe como diagonalizar analiticamente, só numericamente, no lugar de ter uma matriz 6x6, eu saio com 3 matrizes 2x2. Mas quem garante que essa aproximação, quem não garante que possa haver, tudo bem, se até pegando os dados de caseiro bar, você desacopla a primeira família das outras duas, mas ainda você soma uma matriz 4x4. Quem garante que não é essa matriz 4x4 que vai estar, por exemplo, influenciando nos dados físicos pelo LHCb ou os dados vistos por BL-BAR? Então, eu acredito que seja muito mais uma questão das aproximações que nós estamos fazendo, ou seja, estamos descartando certas suposições que são feitas ad hoc para tirar resultados, mas isso funciona. Gasto para experimentar é muito mais amplo. Você pode construir um outro modelo, pode colocar outras suposições, depende do que você está. É só aí achar uma suposição que você consiga colocar. Aí a mais, acho que é uma questão na imaginação do homem, de imaginar quais são as sugestões que vão ser feitas, aonde e como colocar e tomar decisão. Mas só
uma pergunta, mas existe um grupo lá procurando realmente a existência da suposição? Porque eu acredito que é uma simetria um pouco mais fundamental, né? E ela vai apresentar esse nível aí de detector quebrada, né? Então, que fica um pouco mais difícil, né?
Que, inclusive, isso é uma questão bem interessante. Inclusive, para tentar a busca da supersimetria, inclusive, né? É a minha concepção, é a gente tem que fugir do canal da QCD. Porque senão não vai conseguir achar a supersimetria. É buscar no canal do Leptos, que aí o sinal é muito mais limpo. O background que vem do modelo padrão é baixíssimo, mas só que o problema é que é produzido um riso dentro do LHC é menos de 4%.
É o problema também que uma máquina de
uma máquina de leptons,
ela, para fazer descoberta é ruim, porque produzir, se a partir do supersimétrico são limites que a gente espera, a gente precisaria de
um por isso que
é
o... Exatamente. Por isso ela é. O Hubble é um dos que está à frente, aquele tipo de coisas, está à frente para a construção do colisor de Moon. Por quê? Porque aí com o Moon você tem uma massa maior, se você conseguir acelerar ele a 1 TeV, provavelmente você possa pôr em evidência. Inclusive até para fazer as medidas. Lembra? Se descobriu o Higgs. O Higgs é do modelo padrão ou não? A primeira coisa então, que você tem que fazer é medir qual é o acoplamento desse escalar com os leptons, para gerar os fotos. Mas aquilo ali é...
You mentioned that to be useful for the algae problem, that the supersymmetry scale should not be more than 1 TeV. And this the LHC can explore, so if they don't find anything,
maybe.
What is the conclusion? Would you give up supersymmetry or would you move the scale up and say, well, maybe it's a 10 TeV or...
No. In my opinion, okay, I don't believe in putting the SUSY scale higher. I think it's only that you are putting the wrong supposition about the parameters in the SUSY model. Okay, because of as I discussed with them, you need to put constraints. For example, in the matrix, in the coupling, and so on. And then, okay.
More than 100 free parameters, yeah.
Then, maybe, okay, you are putting these suppositions, that this supposition is not satisfied by experiments. Let's try one on one. Because the Suze idea is wrong. Mm. I think it's...
Right.
We needed to wait a more to say things like that. For example, for the Moon Collider or ELC, today to try to... Mm.
The next two minimals, the next three 500 neutrinos, another kind of partisan supersymmetric model.
Using the Suze idea, but using another model. It's kind of what? Who knows? The experiment you tell for us. What will be the correct one?
Okay, Muito obrigado. Então, pessoal, quem aguentar a segunda sessão, o seminário do